Boa tarde, estamos de volta a este espaço da Rádio Barcelos que dá voz às nossas gentes, à nossa terra. Hoje, para celebrar o Dia Mundial do Cuidador Informal, celebra-se a 5 de novembro e recuperamos o projeto ProCuidador, que tem vindo a ser implementado desde 2021 em Barcelos, mas que agora avança para um novo paradigma envolvendo mais instituições no Conselho de Barcelos. De facto, o Instituto São João de Deus e a Associação Nacional AVC avançaram também este ano com o projeto ProCuidador. Cuidador 2.0 é um programa de intervenção com cuidadores informais que pretende capacitar 150 destes cuidadores no Conselho de Barcelos. Um projeto que se alarga, abrangendo diversas parcerias com 5 instituições ou entidades parceiras na execução, nomeadamente a Associação de Pais e Amigos das Crianças, a APAC, também a Associação Recovery PSS, o Instituto São João de Deus de Areias de Vilar, a Liga Portuguesa contra o Cancro e a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Todos eles estão aqui representados. Vamos avançar também para conhecer a abordagem que vão implementar no âmbito deste projeto. Começaria justamente pelo Instituto São João de Deus de Areias de Vilar, com Hugo Morgado, a importância de aderirem a este projeto no que diz respeito à intervenção com os cuidadores informais, nomeadamente pessoas adultas com perturbação do espectro do autismo.
Efetivamente, aquilo que temos verificado nesta população é que tem havido um grande investimento na população mais infantil, desde logo pelas equipas especializadas e bem fazem uma intervenção logo precoce com a avaliação e todo o acompanhamento de seguida junto desta população mais infantil e juvenil. Contudo, aquilo que se verifica na sociedade em termos daquilo que são respostas sociais, institucionais, é depois uma espécie de degradação destas respostas, isto é, um fosso daquilo que é a população adulta para a perturbação do espectro do autismo e dos seus cuidadores. Porque estes jovens vão para as escolas, têm a educação inclusiva, que nem sempre é bem sucedida, mas é efetivamente as respostas que existem na comunidade local, mas depois da escola, em termos daquilo que são as respostas sociais, acaba por ficar muito aquém.
Daí esta intervenção no adulto.
Exatamente, é aqui que o Instituto São João de Deus de Areias de Vilar procura responder, mais vocacionado ou mais dirigido aos cuidadores, perceber que direitos é que têm, que proteções é que podem, no fundo, encontrar enquanto respostas na sociedade, mas também trabalhar sempre que é possível estes cuidadores. Porque uma das coisas que nós temos verificado é que, efetivamente, os pais, quando recebem este diagnóstico, e quando procuram imediatamente, porque é o seu papel enquanto pais, procurar uma resposta para os seus filhos, esquecem-se deles próprios, no sentido de não terem tempo para fazer um luto, que é escondido, que é um luto em que, de alguma forma, toda uma projeção de vida, todas as expectativas, tanto do filho como dos próprios cuidadores, estou a falar exatamente dos pais, não é feito. E, portanto, eles acabam por se anular para poder cuidar e daquilo que são as exigências desta população, que é muita.
E para cuidar é preciso também estar bem.
Exatamente. E é nesse sentido que nós procuramos, por um lado, dar esse apoio, do ponto de vista psicológico e emocional, destes pais e que precisam desse tal luto que não fizeram, mas também dar ajuda naquela rede de pais, de uma forma informal, em que este grupo, também criar a terapia de grupo, em que acaba por ser uma ferramenta extremamente poderosa.
E hoje, se pensarmos que, de facto, os diagnósticos com crianças, o número é cada vez maior, há mais informação e, portanto, estes pais dos jovens, crianças, já começam a ter outro tipo de preparação. A verdade é que, se olharmos para os adultos de hoje que têm autismo, esses pais ou a retaguarda que têm não tiveram a mesma bagagem de suporte que hoje têm.
Exatamente isso que acontece. Daí dá um bocadinho eu estar a falar do tal fosso. Efetivamente, muitas das vezes, estes jovens ou adultos com perturbação do espectro autismo não terem beneficiado desse diagnóstico precoce e de toda essa intervenção de capacitação, de estimulação, que podiam dar uma maior autonomia e, portanto, estes jovens adultos que nós temos e adultos não tiveram esse tipo de acompanhamento, o que para os próprios cuidadores é uma exigência muito maior. Efetivamente, aquilo que se tem-se verificado agora, que as respostas tornam-se cada vez mais prementes, lá está, derivado dessa avaliação e dessa intervenção precoce, e por isso é que a nível dos estudos epidemiológicos esta taxa de prevalência é cada vez maior, em que no fundo a sociedade está muito mais informada em termos da literacia em saúde mental, neste caso do autismo. E portanto as respostas estão cada vez a ser necessárias, porque essa taxa de prevalência é muito maior nos dias de hoje.
Na prática, então, de que maneira é que vão intervir na vossa instituição?
Desde logo, a importância de nós identificarmos estes cuidadores no Conselho de Barcelos e que precisam desta resposta, mas também alargada a outros conselhos, e de alguma forma podermos nós darmos todo um conjunto de respostas, todas complementares, e para isso também dotamos de uma equipa multidisciplinar, porque este tipo de população assim o exige, em que procuramos capacitar estes cuidadores do ponto de vista de aumentar a sua literacia, apesar de eles terem procurado toda a informação acerca desta perturbação, mas há sempre mais informação e há sempre novidade do ponto de vista da investigação em que nós podemos capacitar estes pais para isso. Além disso, procuramos que também haja esta terapia de grupo. E como tinha falado há um bocadinho, esta terapia de grupo é uma ferramenta poderosa porque eles acabam por partilhar as suas histórias de vidas, partilhar um bocadinho como cada um se ajustou para cuidar do seu filho, mas é dessa partilha que permite esse empoderamento e essa capacidade de poder cuidar melhor, porque há essa partilha de conhecimento entre os pais. Além disso, também procuramos dar apoio daquilo que é a legislação e apoio dos seus direitos, para a forma pode haver algum tipo de apoios materiais e outros, que possa ser uma mais-valia para esta população que exige e é muito exigente nesse sentido.
Muito obrigada, Hugo Morgado, então, do Instituto São João de Deus de Areias de Vilar. Também a Liga Portuguesa contra o Cancro abraça este projeto, o Procuidador 2.0. Temos connosco Ana Costa. Ana, de facto, é importante também falarmos no papel do cuidador informal quando falamos em doença oncológica.
A delegação de Barcelos da Liga Portuguesa contra o Cancro vai fazer aquilo que sabe fazer de melhor. Apoio social, apoio emocional, apoio psicológico, que é aquilo que já faz diariamente, agora com um projeto aqui que nos permite também apoiar estes cuidadores.
E trabalhar em rede, não é?
Sim.
Será, portanto, no fundo, dar continuidade àquilo que já faziam, mas integrando o Procuidador 2.0.
Sim, até porque muitas vezes, por falta de recursos humanos, os cuidadores acabam por ficar aqui em segundo plano, principalmente no que toca ao apoio psicológico, uma vez que eu só posso apoiar uma pessoa. A restante família acaba por ficar aqui um bocadinho em segundo plano. Portanto, acho que sim, acho que este projeto vai nos ajudar também aqui a completar e a melhorar o nosso serviço.
A delegação de Barcelos da Liga Portuguesa já está implementada há vários anos, cada vez mais tem chegado a várias instituições, mas que as pessoas não hesitem que vos procurem.
Sim, temos tentado fazer esse trabalho, sim. Há muito desconhecimento ainda de que nós existimos e de que estamos cá, mas temos tentado melhorar muito isso e cada vez recebemos mais pessoas.
E este ano, por exemplo, ao longo deste ano, têm vindo a promover várias sessões e com várias temáticas também. Já faz parte um bocadinho desse apoio de retaguarda que
tem? Sim. Nós este ano tivemos um projeto que ainda está a decorrer, que é o projeto 12 meses, 12 missões, onde temos trabalhado de tudo um pouco. Este mês trabalhámos exatamente os cuidadores, de variadíssimas formas. Foi criado também um banco do cuidador ao pé da delegação, também para darmos aqui a conhecer que estamos ali, que estamos cá para cuidar de quem precisa.
Muito obrigada. Ana Costa, da Delegação de Barcelos da Liga Portuguesa contra o Cancro. Também Cátia Agra se junta a esta conversa. Cátia, em representação da Santa Casa da Misericórdia, de facto um programa que também aderem, porque há aqui o apoio às pessoas com condição de envelhecimento e também com dependência, que a Santa Casa tem várias respostas neste âmbito, e daí integrarem este projeto.
É isso mesmo. A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos é uma instituição com muitas respostas sociais, mas esta era aqui uma área que se calhar ainda não chegávamos lá, e com este projeto podemos chegar até aos cuidadores informais, especificamente cuidadores de pessoas idosas com dependência.
Muitas vezes olhamos para a Santa Casa como sendo a resposta ou o suporte, mas sabemos que muitos são aqueles que ficam em casa, que depois acabam por, a palavra diz, dependência, não é? Acabam por entregar a sua vida a cuidar do outro. E de que maneira é que a Santa Casa quer ser suporte para estas pessoas?
É isso mesmo. Nós, acho que todos, se olharmos à nossa volta, conseguimos reconhecer um vizinho, um amigo, um familiar que cuide de outra pessoa. E, no fundo, este cuidado é um cuidado silencioso, generoso e que precisa de apoio. E, através deste projeto, o ProCuidador 2.0, nós pretendemos capacitar estes cuidadores, criar aqui uma rede, se calhar, de partilha, de apoio, porque, no fundo, eles vão encontrar outros cuidadores.
Rever-se e, se calhar, aliviar aquilo que sentem ao ver que podem até procurar estratégias de um de outros testemunhos.
Isso mesmo, pensarem em encontrarem-se e não estão sozinhos. E, a partir da equipa técnica, também do gabinete de apoio especializado, nós pretendemos procura de ajudas, o apoio psicológico, como os colegas já falaram, as sessões de capacitação, as sessões de psicoterapia. Pretendemos mesmo que se crie, e no fundo o que nós podíamos esperar de melhor era que resultasse daqui um grupo de apoio que eles depois pudessem levar para o resto da sua vida.
Porque, por exemplo, quando falamos no envelhecimento e pessoas dependentes, acamadas, com cuidado permanente, muitas vezes temos os cuidadores em casa, mas essas também precisam ou de ir a uma consulta ou de ter um dia de descanso, e aqui a Santa Casa poderá ser uma retaguarda de apoio para este tipo de situações.
Sim, porque este projeto também, no fundo, portanto, criar uma rede, uma bolsa de co-cuidadores que possam aqui um bocadinho apoiar os cuidadores informais nessas ausências necessárias, não é? Necessárias ou mesmo de continuarem a sua vida social, porque é tão importante para o bem-estar de quem cuida e de quem é cuidado.
Avançamos também para a Associação de Pais e Amigos das Crianças, com a APAC. Vânia Gonçalves está connosco. Também a APAC adere a este projeto, porque neste caso, em particular, falamos para um público direcionado das crianças, jovens adultos com deficiência ou problemas até no desenvolvimento, e este suporte dos cuidadores informais, que também se revê, neste caso, com o apoio da APAC.
Sem dúvida alguma. O convite à APAC para integrar o projeto para o cuidador fez-nos de imediato sentido, porque acreditamos profundamente que não há verdadeira inclusão se não cuidarmos de quem está por detrás do cuidado. De facto, quando falamos do cuidador, estamos a falar de alguém resiliente, com dedicação, mas certamente também estaremos a falar de alguém com dúvidas, com cansaço e muitas vezes com a presença da solidão. O que é que nós encontramos nos cuidadores das crianças e das pessoas e adultos com deficiência? De facto, são pessoas que conciliam o trabalho, a casa, as terapias, as consultas, e ainda encontram forças para poder cuidar, para poder sorrir e para poder prestar cuidados a quem mais necessita. Por isso, não há dúvida alguma que nos fez sentido pensar e aderir aqui a este programa de intervenção, de forma a que o cuidador seja cada vez mais reconhecido e percebido como alguém que não está nos bastidores, porque geralmente é o papel habitual do cuidador, mas focar no cuidador, porque sem ele nada acontece. E, efetivamente, através do projeto para o cuidador, nós vamos poder continuar a estruturar a intervenção e o trabalho que fazíamos com eles, mas agora com um pensamento, com uma forma de reflexão e de orientação muito mais coordenada, muito mais consistente. Este é o grande objetivo e foi o grande desafio que nos levou de imediato a abraçar este convite e este projeto.
Pessoas reforçadas física e mentalmente acabam por ajudar até mesmo ao desenvolvimento da própria criança.
Com certeza. Cuidar de alguém não é apenas um cuidado, um cansaço físico, é sobretudo emocional. E é este desgaste emocional que tem que ser aqui priorizado por nós, na medida que ele é essencial, e contrariar este desgaste, minimizar este desgaste emocional, de forma a que possam responder e cuidar da pessoa, do adulto, da criança, com este tipo de perturbações. Nós, através do ProCuidador, pretendemos aqui trabalhar em três eixos muito importantes. Eu penso que a capacitação vai ser essencial, porque conhecimento traz confiança e nós queremos, sem dúvida, cuidadores mais confiantes, mais seguros, vão se sentir muito mais competentes na forma como vão cuidar. O objetivo é desenvolver conhecimento neste âmbito, na comunicação com os jovens com deficiência, na autonomia destes jovens e adultos. Depois há um um outro eixo que eu penso que o programa para o cuidador vai nos suportar aqui bastante na nossa intervenção, a possibilidade de criar espaços para o cuidador, para que se possam expressar, para descansar emocionalmente até, através do apoio individualizado, através das sessões de grupo, através de um acompanhamento psicológico, mas conferir-lhes a percepção de que não vão estar sozinhos. E por fim, não menos importante, eu acho que o pró-cuidador vai nos ajudar a valorizar a questão do autocuidado por parte da pessoa que quem cuida. Este desafio de encontrarmos uma rede de co-cuidadores vai-lhes dar certamente a oportunidade de poder estar, de poder se sentir como ser individual, poder participar nas sessões de capacitação, poder se cuidar emocionalmente. E esta grande inovação nos APAC sente que esta rede de suporte ao cuidador vai ser algo inovador neste projeto, porque só assim é que faz sentido não esquecer que temos ali uma pessoa individual que necessita de bem-estar e de autocuidado.
A Recovery e PSS é uma outra instituição que também se juntou a este Procuidador 2.0. Temos connosco Rita Rodrigues. Rita, falamos da intervenção dos cuidadores informais, neste caso em particular, e porque Barcelos, por exemplo, capital da saúde mental, também nesta área importa intervir, daí que tenham aderido a este projeto.
Sim, para nós foi muito gratificante estarmos neste projeto, porque vemos muitos benefícios que possam aqui advir. No sentido de, temos aqui pais que estão com jovens, crianças, que estão num internamento e estas crianças estão a passar por uma doença mental. Esta doença mental pode passar por uma anorexia, pode ser uma adição de videojogos e é uma coisa, uma novidade para estes pais, porque são jovens, então estão a passar por isto. A vida tem sido muito exigente, cada vez nós temos de estar mais presentes em várias frentes e os pais que cuidam destas crianças estão cada vez mais cansados, às vezes tentam várias coisas e não conseguem e o fazerem parte deste programa vai ser muito benéfico porque eles podem partilhar, podem absorver outras vivências, vai ajudá-los a ter outras estratégias, a ver outras coisas a acontecer e a resultar e a falhar, a não irem por ali ou a irem por ali, o que pode ser mesmo muito importante e interessante para os nossos pais.
Que é um grande desafio lidar com doença mental, sabemos que ainda existe um estigma à volta deste tema e no fundo pretende-se aqui quebrar essas barreiras e dar-lhes suporte para enfrentar o desafio do dia-a-dia.
O primeiro passo é pedir ajuda. O estigma aqui é mesmo, faz com que a pessoa não dê o primeiro passo. E quando fazem este pedido de ajuda, é muito importante para a recuperação pessoal. E os jovens, muitas vezes, têm ainda mais estigma do que os adultos. Estão menos preparados para lidar com a sociedade juvenil. Não é assim propriamente simpática, vamos dizer desta forma.
Sabemos que a idade da adolescência, por exemplo, é muito problemática, já numa situação dita normal.
Certo, imaginemos quando não estão em equilíbrio, que estão ali com alguma necessidade acrescida, vai dificultar aqui esta parte. Os pais, para além da adolescência, têm que lidar com isto e mais um diagnóstico. A adolescência com um diagnóstico. Torna-se mesmo muito cansativo para estes cuidadores. Pois estamos a falar de jovens que, apesar de serem capazes, porque é uma doença mental, não é uma deficiência, é uma doença mental, e já dei alguns exemplos, são crianças capazes, só que em alguma área da vida delas não estão funcionais. E aqui há um acréscimo do cuidador ter que participar no cuidado. Já têm que cuidar, são dependentes dos adultos, mas há um acréscimo porque têm que fazer com que ele vá para a escola e consiga garantir as refeições e consiga socializar e que não vá para os videojogos e que se retire os jogos, mas que eu já proibi o meu filho de levar o telemóvel, mas depois ele vê o do vizinho, ou está na mesma nas tecnologias, isto estamos a falar de uma adição de VE, e torna-se desgastante, cansativo. O participar neste projeto vai ser benéfico porque vai haver uma partilha de experiências e às vezes o que resulta com umas pessoas pode não resultar com outras e já saber que não vai resultar, assim, mas já não vou por ali, se calhar vou por ali. Esta partilha para nós é o mais importante. Se não se sentem tão solitários na intervenção, não se sentem que têm aquele suporte emocional, eu não estou sozinho, às vezes nem é pela estratégia do que eu vou absorver, do que eu vou aprender, mas isto afinal acontece com mais pessoas, isto afinal não estou sozinho. E às vezes ter um momento, uma partilha, vale mais do que propriamente toda a intervenção que se faz, porque ele já ganha mais ânimo, ganha mais um balão de oxigênio para conseguir mais um dia, mais uma vez, intervir, ver a melhor forma de cuidar do seu filho, de cuidar do seu cuidando.
E portanto agora o desafio é que realmente aqueles que estão na vossa rede no âmbito da Recovery, que aceitem este desafio e participam.
Sim, isto é um grande desafio. Porquê? Porque nós temos então os meninos connosco internados neste internamento comunitário durante um ano. Neste ano nós queremos capacitar, e já fazia parte do nosso projeto, mas agora ainda por cima com este apoio, com este background, com estes conhecimentos, que isto é o 2.0, já vêm com outra experiência, ainda nos vão poder permitir melhorar esta nossa intervenção com os familiares. Porque a intervenção eu acredito que todas as instituições a façam com os familiares, mas de uma forma tão planeada, com estratégias já pensadas, com atividades, com objetivos, porque às vezes nós fazemos as coisas, não pensamos que vai ter aquele objetivo, mas já pensarmos naquele objetivo, vai ser ótimo, porque vamos nos sentir apoiados, nós técnicos, ao intervir com estes cuidadores, vamos nos sentir que temos aqui o apoio, é o tirar uma dúvida, é o suporte que vai melhorar a nossa intervenção. E depois, que nós já vamos tendo resultados, eu acredito que depois deste trabalho, os nossos resultados vão ser muito melhores. Quanto mais não seja, porque vai nos capacitar a nós, técnicos, de como intervir e de como fazer e até como medir aquilo que é feito. Para mostrarmos que às vezes parece que não fazemos muito, mas isto é mensurável. Quem sabe no futuro, isto não possa ser uma boa prática, que possa ser por várias outras instituições, porque pode sair daqui um manual de boas práticas.
Ouvimos as diferentes instituições que agora abraçam este projeto ProCuidador 2.0, mas agora também é tempo de fazer como que um jeito de balanço daquilo que foi o ProCuidador, que surgiu em 2021, como aqui avançamos pela Associação AVC, mas também pelo Instituto São João de Deus de Barcelos. Agora com esta versão 2.0, Raquel Martins, olhando para o projeto e agora ampliando, é porque de facto deu frutos e daí que queiram chegar a outras instituições.
Dizer desde já uma saudação especial a todos os cuidadores de Barcelos e a todos os cuidadores em geral, neste que é o Dia Nacional do Cuidador Informal, dar-lhes aqui uma mensagem de esperança e portanto, de gratidão por aquilo que fazem no dia-a-dia. Relativamente à primeira versão do ProCuidador, de facto, embora em termos numéricos possamos dizer que eventualmente não chegou ao resultado esperado, que eram 64 cuidadores e conseguimos 47. Dizer que damos por conseguido e muito bem conseguido o projeto na versão zero. Isto porque, efetivamente, nós trabalhamos numa circunstância muito adversa, que era o Covid, e, portanto, tivemos que lidar com muitas dificuldades, que já por si só lidar com cuidadores traz algumas dificuldades, nomeadamente a questão de saírem do seu contexto de cuidado para vir a sessões, trabalhar presencialmente algumas questões individuais. Sentimos que, efetivamente, apesar de uma situação de circunstância de Covid que enfrentávamos, conseguimos desafiar-nos e desafiar estas pessoas a entrarem no projeto. Podemos dizer que durante um ano e meio cuidamos destas pessoas, estivemos com elas, e, efetivamente em termos de ganhos dos casos individuais de que estamos a falar de vidas, de pessoas, de uma pessoa, de um cuidador, não estamos a falar só de um cuidador, estamos a falar também de uma pessoa cuidada, estamos a falar de um contexto familiar, portanto abraçamos aqui muita gente.
E quando está então previsto iniciar esta intervenção do projeto ProCuidador 2.0?
Então, aproveitamos também que estamos numa fase muito importante de implementação do projeto por parte das várias entidades que, digamos, abarcam estas diferentes patologias e que tendemos a dezembro iniciar processos de grupo, de início de intervenção de projeto. Portanto, nesta fase, a parte da intervenção e das inscrições serão muito importantes. E dizer também que estamos numa fase que nos importa, digamos, sair de portas e tentar ir ao encontro dos cuidadores informais. Temos também o convite da Unidade de Saúde Local de Barcelos Pausende para, no próximo dia 6, participar numa ação de sensibilização à comunidade geral no âmbito de diferentes respostas de prestação a cuidadores informais que irá lá decorrer e, portanto, também quem quiser poderá participar e conhecer melhor o projeto. Será no Auditório Municipal de Barcelos.
Raquel Martins, do Instituto São João Deus de Barcelos. Agora chamamos à conversa também Vera Prieg, da Associação AVC, portanto a outra instituição que agora é entidade coordenadora e executora também deste projeto. De facto, começam com uma intervenção na área da demência e do suporte ao acidente vascular cerebral. Agora alargam este leque de intervenção, tendo em conta a necessidade que verificaram na nossa sociedade.
Sim, é exatamente isso. Nós na primeira versão tínhamos apenas a intervenção com cuidadores informais de pessoas com AVC e de pessoas com demência, mas a verdade é que durante o tempo todo que o projeto Procuidador esteve em intervenção, tivemos que fechar a porta a muitos cuidadores informais. Cuidadores informais que ouviam falar do projeto e que conhecidos entre eles, que estavam em intervenção no Instituto São João de Deus em Barcelos, na Associação Nacional AVC, olha, eu faço estas sessões de capacitação, eu estou a aprender mais a cuidar disto, partilho experiências com outros cuidadores, ah, então eu também vou, mas depois quando vinham eram cuidadores informais de outras patologias. E nós não tínhamos o know-how e não temos o know-how para intervir com outras patologias, a não ser o AVC e a demência. E então, durante a primeira versão do projeto, já estávamos aqui a pensar que tínhamos que encontrar uma solução para isto. E quando houve a oportunidade de nos candidatarmos novamente a um financiamento, de imediato a equipa pensou, ok, vamos então abrir as portas e vamos beber um bocadinho desta riqueza que Barcelos tem a nível institucional e destas várias instituições que têm um know-how enorme em várias patologias e vamos desafiá-las a executar este programa de intervenção. Vamos primeiro capacitá-las, ensiná-las o que é isto do Procuidador 2.0, o que é isto, que programa é este, em que vertentes é que ele está, e vamos desafiá-las a cuidarem dos seus cuidadores informais, das suas áreas de intervenção, quer seja a saúde mental, a deficiência, o cancro, o envelhecimento, portanto as várias patologias que nós conseguimos aqui estabelecer com estas parcerias, tentar dar resposta a estes cuidadores informais e ver se não vamos fechar a porta a mais alguém, não é? Porque também não é esse o objetivo.
Maria João Ramião, também da Associação Nacional AVC, importa aqui, quer dizer, criar uma estrutura de suporte, mas em que as pessoas conheçam os seus direitos também enquanto cuidadores informais.
Sim, o projeto para o cuidador, portanto, desde a sua criação, da sua gênese até aqui ao 2.0, manteve os seus objetivos e toda a sua estrutura. De facto, se é importante nós darmos aqui todo o apoio emocional e psicológico, também não podemos colocar de parte todos os seus direitos e apoios sociais, porque estes cuidadores também os têm. E, de facto, no desenvolvimento deste projeto foi colocado aqui o foco, digamos assim, na parte dos apoios sociais, porque acabam também por dar aqui todo o suporte financeiro, não só ao doente, mas também ao cuidador. É importante explorar com o cuidador todos os direitos que também o doente tem, não é? Porque nós temos recentemente o Estatuto de Cuidador Informal, que tem sido uma mais-valia para todos os cuidadores informais. Contudo, não podemos esquecer também que o próprio doente ou a pessoa cuidada também tem os seus direitos. E seria também importante referir que a participação neste projeto não se prende com o facto do cuidador já estar reconhecido como cuidador informal pela Segurança Social. Portanto, todos os cuidadores, mesmo aqueles que não estão reconhecidos pela Segurança Social, poderão participar neste projeto. Relativamente à forma como se podem inscrever, podem se dirigir a qualquer uma destas instituições que são parceiras e executoras do projeto e obter mais informações e fazer a própria inscrição, ou então podem se dirigir às entidades coordenadoras, à Associação Nacional AVC e o Instituto São João de Deus em Barcelos, para obterem mais informações e aí também poderem fazer a sua inscrição.
E vamos terminar com Marisa Leites, também do Instituto São João de Deus. De facto, termos uma sociedade equilibrada e saudável no que diz respeito à questão emocional, física e mental, precisa todo este suporte e rede.
Sim, eu acho que isso é fundamental para o alívio da sobrecarga do cuidador. Todos nós sabemos a exigente carga que é de cuidar de alguém com demência, alguém dependente, e ter esta equipa, estes nossos parceiros a trabalhar com eles, criar aqui uma rede de suporte, de partilha, de proximidade, estar com eles sentirem que veem em nós uma pessoa a quem podem recorrer numa situação de agudização, numa situação do dia-a-dia, isso para nós faz todo sentido, e foi por isso que eu aceitei este projeto logo com muito carinho. Eu não fiz parte deste projeto inicialmente, fui convidada recentemente e fiquei muito feliz porque eu sinto que os cuidadores precisam de sentir que têm uma rede de suporte a quem recorrer quando estão numa situação de grande dificuldade e vulnerabilidade.
A propósito deste Dia Mundial do Cuidador Informal, que celebra 5 de novembro, e com este Procuidador 2.0, que agora se estende não só ao Instituto São João de Deus de Barcelos e Associação Nacional AVC, mas a outras 5 instituições, alarga o seu âmbito de parceria, quer com a APAC, com a Recovery PSS, o Instituto São João de Deus de Areias de Vilar, a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Assim se cede espaço na Rádio Barcelos, que dá voz às nossas gentes, à nossa terra.